comecei a semana sendo quebrantado, sendo quebrado, porque eu fui para a UPA logo cedo e ficamos lá até 7 da noite. Mas eu não fui quebrantado por ter ficado aquele tempo todo lá. Para mim não foi humilhação passar aquele dia lá, não. Humilhação é a gente ir para o inferno. Isso é humilhação, viu? É a gente não ter Jesus. Isso é ser humilhado. Mas eu fui impactado e quebrantado com as pessoas que estavam lá. O pastor Will estava lá comigo, a irmã Dan. E nós ficamos assim, impactados com o nível do descaso. Eu não vou dizer do governo, não. Eu vou dizer nosso, da igreja. Ah, o governo não, é nós. É nós, irmãos. E essa semana, nesse dia, eu fui muito impactado. Eu fiquei pensativo em relação à igreja do Senhor. Não aqui a comunidade, mas a igreja geral. E eu queria ler alguns versículos com você. Hoje eu não sei nem como é que vai ser a mensagem, porque eu fiquei tão abalado comigo essa semana. Eu fiquei tão abalado com o meu nível de religiosidade. O meu. E eu posso falar para você algumas coisas do meu nível de religiosidade nessa noite. Quem sabe pode te ajudar. Quem sabe pode ajudar você. Mas em Romanos, nós encontramos dois capítulos. O capítulo 1 de Romanos, Paulo trata a respeito dos ímpios. E ali nós pegamos esse capítulo 1 de Romanos, quando nós queremos falar a respeito da homossexualidade, da homoafetividade. E nós usamos aquele capítulo. Mas nós não usamos o capítulo 2 de Romanos. E se eu for ler todos os dois capítulos aqui, a mensagem fica grande demais. Mas eu quero ler apenas alguns versículos do capítulo 1, mostrando algumas atitudes do ímpio. E no capítulo 2 de Romanos, olha, eu estou te dando uma senha para você estudar, para você orar e para você perguntar a Deus em sua casa: qual é o meu nível de religiosidade? Porque a gente até fala, não, nós somos religiosos em alguma área e tal, mas aonde, em que área? Você sabe em que área que nós somos religiosos? Por exemplo, eu sempre digo isso aqui e nunca aconteceu e eu oro para que aconteça. Se entrar o homossexual aqui, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser o seu olhar? Oi? Se entra uma pessoa com as vestes totalmente curtas, uma pessoa altamente sensual neste lugar, qual vai ser a sua receptividade? Hã? A pessoa entrou aqui buscando ajuda, é um drogado. Qual vai ser o nosso nível de receptividade para essa pessoa? A gente pode até não, vamos receber. Mas durante quanto tempo nós estamos dispostos a caminhar com essa pessoa? Oi? Durante quanto tempo nós estamos dispostos a caminhar com aquele irmão que errou? A igreja brasileira é uma igreja altamente evangelística. A igreja brasileira é altamente evangelizadora, a igreja evangeliza, mas a igreja também é altamente displicente para manter os irmãos na igreja. A igreja tem um índice grande de desviados. E aí, a gente fica feliz quando vem um pecador, depois de ter ido lá fora e voltado e retornado para a igreja, e ele dá o testemunho dele, e eu também queria ser desse jeito, porque eu, quando era meus 14, 15 anos, eu queria dar uma aprontada, porque eu achava bonito os caras chegarem lá na Bethesda e falar assim: cara, eu aprontei, eu fui drogado, eu fui não sei o quê. E teve um rapaz que chegou lá na igreja e o testemunho foi tão intenso que ele falou assim: irmãos, uma noite eu estava na curtição e eu estava com 6 camisinhas, mas a curtição foi tão intensa que quando eu olhei não tinha mais nenhuma camisinha. Eu falei: agora vai 100. E aí a gente, uau, a igreja ficou toda daquele jeito, o pai já ficou doido, pegou a Bíblia de lá para cá. Sabe, irmãos, nós ficamos assustados com os testemunhos. Aí 4 anos depois, eu falei: quem vai pregar hoje, pai? Estava indo com ele para a igreja. Ele falou: ô, Josué, é um tal de fulano de tal. Eu falei: viva, é o cara das camisinhas. Ele falou: não. Eu falei: é, velho, é ele, não. Eu falei: é, moço. Aí, e foi. Mas aí, irmãos, ele estava lá na igreja e ele começou a apresentar a família dele, esse irmão. Ali está minha esposa. Levanta aí, a irmã levantou. Está minha irmã também, Adriana, serva de Deus, obreira na igreja. A Adriana levantou, se colocou de pé. A igreja olhou normal. Aí depois sentou e tal. Aí meus irmãos diziam: ah, sim, inclusive minha irmã Adriana era prostituta. A igreja... Pua! É isso, irmãos, eu não estou querendo dizer a respeito de nós ou da igreja a qual eu fazia parte, mas é o geral. É o geral, galera, é o geral. E aí eu fico me perguntando: até onde nós somos religiosos? Até onde nós estamos dispostos a pagar o preço pelo pecador, por aquele que está lá fora? E nós oramos e pedimos: Deus, envia os perdidos. E quando os perdidos chegam, meu Deus, o que é isso? Será que nós já queremos os perdidos, como o pastor Will falou comigo, tratados? Será que nós já queremos os perdidos santificados? Meus irmãos, nós temos que começar a pensar nessas coisas, porque isso é mudança de mente, isso é mudança de conceitos, e precisa acontecer na igreja do Senhor. E aí, meus queridos, eu posso entender que tem horas que Deus pode estar mais lá fora do que dentro da igreja. Até quando nós vamos ficar de olhos fechados para algumas coisas que estão acontecendo lá fora, no nosso meio? A falta de amor, a falta de cumplicidade com os nossos irmãos, com aqueles que estão perdidos. Eu estou falando por mim, cara, eu fiquei impactado com o meu nível de displicência essa semana. Eu fiquei impactado com o meu nível de descaso com os perdidos. E você sabe o que, é que eu disse para Deus? Eu não sei se você não tem, mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu disse para Ele com muita sinceridade: eu não tenho amor pelos perdidos. Eu preciso urgentemente ser batizado com o amor de Deus pelos perdidos. Eu preciso. Eu não sei qual é o seu nível de amor por aqueles mendigos que estão ali, por aquelas prostitutas que estão ali perto da rodoviária. Eu não sei qual é o seu nível de amor pelos drogados. Eu não sei qual é o seu nível de amor quando você ouve assim: bandido bom é bandido morto. Eu não sei como é que você se sente com uma frase dessa. Mas meu pai era bandido, matador. E daí? Jesus amou ele e salvou. Tem jeito para bandido, tem jeito para prostituta, tem jeito para ladrão, tem jeito, irmãos. Nós só precisamos, como igreja do Senhor implantada, estabelecida nessa terra, começar a pensar nessas coisas, porque nós estamos muito distante disso, sabe? Nós estamos tentando sobreviver espiritualmente. A nossa oração é: Senhor, me guarda, Pai, me livra. Deus, tem misericórdia de mim, me proteja. Meu Deus, tem misericórdia. Oh, Deus, guarda minha casa, guarda minha família. Pronto, nós estamos em uma oração na defensiva, tentando sobreviver. Meus irmãos, nosso papel não é tentar sobreviver. Nosso papel é pregar o Evangelho a toda criatura. Alô? Eu não vou engolir essas verdades que eu ouvi essa semana só, eu vou engolir junto com vocês. Nós precisamos mudar urgentemente o nosso conceito de igreja. Porque, irmãos, olha, igrejas em Vitória da Conquista tem milhares. São quase 4 mil igrejas em Vitória da Conquista. Você pode sair daqui e congregar em outra igreja e ser o mesmo religioso de sempre. Só muda de endereço. Eu posso sair dessa igreja aqui e congregar em outra igreja e continuar do mesmo jeito. A gente só vai mudar de endereço. Nós precisamos, irmãos, começar a olhar mesmo para dentro de nós e perguntar para Deus: qual é o meu nível de religiosidade? As irmãs estão dispostas a ver mulheres entrar nesse lugar precisando de ajuda? E você não vai ficar preocupada: meu Deus, meu marido, meu pai chegou aí, meu Deus, meu esposo, hein, irmã? Alô? Xarai, querebe, catarabassu. Hein? Meu Deus, agora pronto, chegou. Meu Deus do céu, meu marido aqui não fica não. Gente, nós precisamos mudar conceitos com urgência neste lugar. Alô? Mas será que durante quanto tempo nós estamos dispostos aqui dentro a andar com alguém que está na prática da homossexualidade? Não que ele esteja linkado à igreja e trabalhando, mas tratando a pessoa. Oi? Alô? Por que que a gente anda com fofoqueiro? Que é um dos maiores pecados que existe. Eu estou entrando no nível da religiosidade. Porque Romanos fala, você que condena tal prática, no verso 2 de Romanos, no verso 1 de Romanos 2, você que condena tal prática, mas também pratica. Então, nós condenamos algumas práticas visíveis, alguns pecados que são expostos, mas os pecados ocultos da nossa mente, porque nós somos pecadores, irmãos, todos nós somos, e nós precisamos mudar conceitos neste lugar. Ou nós mudamos o conceito, ou ele levanta um outro povo para cuidar das pessoas que precisam de cuidado. Ou nós mudamos a nossa forma de pensar, ou nós mudamos a nossa religiosidade, ou nós vamos ser mais uns fariseus que vai ser deixado para trás, e ele vai trabalhar com pessoas realmente que estão dispostas a trabalhar. Alô? Ou nós mudamos a nossa forma de pensar, porque Jesus, ele era chamado de amigo de publicanos e pecadores. Jesus era chamado amigo de publicanos e pecadores. Como é que Josué é chamado? Não, o homem é bênção. O homem é top. Mas no dia que eu for chamado assim, cara, aquele cara está andando com muito homossexual. Josué está andando com muitas prostitutas. Aí eu vou estar melhor na foto. Eu não estou nem aí para a minha reputação. Charles Spurgeon falou um negócio. Ele disse assim: se alguém falou mal de você, não se preocupe, você é bem pior. Nós queremos preservar, sabe o quê? A nossa reputação. Eu sei que na cabeça de alguns irmãos está aí, Jó, e a disciplina da igreja, Jó? Gente, Jesus andou com Judas 3 anos no ministério. Jesus andou com Pedro armado 3 anos no ministério. Jesus andou com gente. Todos os discípulos vazaram na última noite, foram embora. Foi esse tipo de gente que Jesus andou. Então, meus irmãos, nós, como bons religiosos, precisamos começar a mudar conceito e mente neste lugar. Porque ou então o Senhor levanta um outro povo e nós vamos com a nossa religiosidade para o céu. Vai para o céu? Vai! Mas vai chegar lá tudo de mão vazia. Eu quero mudar. Eu quero abraçar as prostitutas. Eu quero abraçar os homossexuais. Eu quero aprender a amar essas pessoas. Sem julgar. Sem abrir Romanos 1:27 e mostrar. Eu vi o testemunho de um pastor essa semana. Ele deu um texto para uma pessoa, e essa pessoa era uma mulher que morava com outra mulher, um pastor americano. E o texto era assim: quando você deita na cama e coloca a cabeça no travesseiro, quem você é? Quem é você? Aquela mulher foi e embolou o negócio e jogou para fora. Quando foi de madrugada, ela acordou com aquele pensamento, ela foi lá, abriu o papel e ficou com aquilo ali incomodando, pegou o e-mail do pastor, mandou um e-mail para ele, marcou, começou a tomar uns cafés na casa do pastor, casada com outra mulher. E aí foi na igreja algumas vezes e foi e ficou 7 anos. Quanto tempo? 7 anos frequentando a igreja do pastor com outra mulher. Claro, sendo tratada, ouvindo a palavra, até que um dia, 5 horas da manhã, o Espírito Santo desceu sobre ela, abriu o coração dela, e hoje ela é casada com um homem e já tem 6 filhos. Nós estamos dispostos a pagar o preço de 7 anos em favor de um homossexual? Hein? Ô, igreja, nós estamos distante do amor do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus é amor e Ele é justiça, e nós temos pregado muita justiça de Deus. E no ano de 2017, eu tive um sonho com dois cálices. Em um cálice estava escrito amor e misericórdia, e no outro estava escrito justiça. E o Senhor me disse que eu devo derramar os dois cálices, o amor e a misericórdia, e derramar também o cálice da justiça. Mas ele falou para mim assim: você está derramando muito o cálice da justiça. Equilibre as coisas. Nós precisamos inundar a cidade de Vitória da Conquista com o amor de Deus e mostrar a justiça do Senhor para os pecadores. Aleluia. Levante sua mão à direita e diga para Deus assim: coloque em mim a porção de amor e misericórdia para que eu libere sobre essa cidade, em nome de Jesus. Levante sua mão esquerda e diga: coloque em mim a poção da justiça do reino, para que a mensagem seja equilibrada, em o nome de Jesus. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você tem vergonha do evangelho? Porque se envergonhar do evangelho é manter sua reputação. Ter vergonha do evangelho é manter o evangelho religioso. Porque Jesus não tinha vergonha do evangelho, nem Paulo tinha vergonha do evangelho. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, entrou na casa do cara, comeu na casa do cara, Atos 10, a galera da Judéia ficou sabendo que Pedro tinha entrado na casa de um gentil. Quase Pedro cai do cargo. Porque no capítulo 11 o pessoal chama ele e fala: rapaz, você entrou na casa de um gentio, comeu com ele. Como é que é esse tipo de situação? Deus já sabia do nível de religiosidade, que era tão alto, que Deus teve que dar uma visão para Pedro do lençol, com aqueles animais dentro do lençol. E também teve que falar com Cornélio: procura um cara chamado Pedro. Teve que articular uma grande revelação para que a mensagem chegasse a você. Porque até então a mensagem era só para judeu. Na casa de Cornélio foi que a mensagem foi aberta para nós. Mas para essa mensagem ser aberta para nós, os não judeus, os gentios, Pedro teve que comer seco, questão do lençol, três vezes. Mata Pedro e come. Não, eu não vou comer aquilo que é imundo. Eu não vou repartir a minha bênção com aqueles que são impuros. Pedro, o que Jesus, o que o Senhor santificou, não consideres imundo ou impuro. Irmãos, quando a pessoa recebe a Jesus como Salvador da sua vida, imediatamente ela é santificada. O espírito dela é imediatamente plugado no Espírito de Deus. Aí começa o outro processo da santificação da alma da pessoa. Eu já tenho dito isso a você aqui repetidas vezes. O problema é que nós queremos a santificação da alma da pessoa na mágica, plim, plum, 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 é, pra, santo varão. Quantos dias você tem? Eu tenho 2 dias de salvo em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. E se a pessoa falar assim: Ave Maria, rapaz, eu estou salvo há 2 dias. Ou se ele falar um palavrão. Você está entendendo o nosso nível, irmão? O nosso nível é complicado. Mas Pedro, ele pegou o lençol, teve a visão, os caras de Cornélio chegaram, e aí falou: rapaz, tem um cara aí chamado Pedro? Tem. Ah, moço, é os caras da visão, o senhor já não tinha me falado que eu tinha que seguir vocês. Irmão, teve que ter uma articulação muito grande para Pedro receber os gentios. Será qual nível de revelação nós vamos precisar para sair? Um lençol descer aqui dentro, cheio de animal, e o senhor falar: William, mata e come. Não, não, não. Qual nível de revelação nós vamos precisar para começar a amar os perdidos? Hein, gente? É isso. Qual nível de revelação, queridos, eu vou precisar? Sabe, irmãos, a minha religiosidade é assim. Eu venho aqui no domingo, ministro a palavra para você, a gente faz esse culto aqui maravilhoso, e quando tiver mais instrumento vai ser um culto bem melhor. Eu vou saber fazer um show melhor. Então vamos fazer um show legal. O Diogo sabe fazer um show legal. O William também. Nós sabemos fazer um negócio bom. Mas aí quando termina aqui, obrigado, Senhor. Mais um culto. Vou para minha casa. Amanhã eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Mais uma palavra para terça-feira. Meu Deus, eu vou buscar o Senhor para terça-feira. Terça-feira vai ser maravilhoso. Enquanto isso, irmãos, as periferias da cidade estão clamando pelo Salvador Jesus. E nós estamos aqui nesse ciclo, plim, plom, plim, plom, plim, plom, rodando. As pessoas chegam para mim e falam assim: rapaz, por que você Não ora para que Deus te dê um terreno na Luiz Eduardo, porque Tiago 2 fala que os ricos não querem saber de Deus. Não são eles que levam vocês aos tribunais, falando de rico. A Bíblia diz em Lucas 4:18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Irmão, não é pobre apenas de espírito, é pobre, pobre. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É rico mesmo, gente. Não é um rico, rico de palavras, rico de conceitos, rico de ideias. É rico de grana, rico de dinheiro. Então, os ricos não querem Jesus. Jó, e quem é rico hoje? Você acha que esse bairro aqui é um bairro rico? É rico, irmãos. Aqui, nessa nossa região aqui, a maioria das pessoas tem carro, tem casa própria. É rico. Quantos sapatos você tem? Quantas sandálias você tem? O nosso nível de riqueza é grande. Aleluia. É isso, irmãos. Mas quando é que nós vamos começar a nos misturar com os pecadores? Porque Jesus, ele se misturava com as pessoas, ele não se misturava com as práticas. Alô? Não com as práticas, mas com as pessoas, ele estava lá. Jesus, tu estava onde, moço? O povo está te procurando para a gente abrir um ministério. Não, eu não fui chamado para isso, não. Eu fui chamado para ir por todas as vilas e aldeias. Eu não fui chamado para estabelecer um padrão em uma cidade, a igreja de Jesus Cristo. Não. Ele foi chamado, irmãos, para ir para o povo. E é isso que nós estamos precisando. Sair desse nível de religiosidade. Não, nós não, eu. Eu não sei aonde você, como é que está o seu coração no Senhor, mas o meu precisa de uma mudança. O meu coração precisa de uma mudança. Eu estava vendo a respeito do trigo essa semana, e quando o Senhor planta o trigo, o inimigo vem e planta o joio, Marcos 4. E os anjos, que na parábola os servos são os anjos, eles dizem: Senhor, o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Então os anjos devem ter falado: ih, rapaz, tem uma galera lá na igreja que não está legal, o Senhor quer que a gente mate essa galera? Ali é os anjos. E o Senhor Jesus fala assim: não, deixem que eles cresçam juntos. Por ocasião da colheita, o joio vai ser lançado no fogo e o trigo vai ser recolhido no celeiro. Mas existe, irmãos, uma pequena diferença entre o trigo e o joio. O trigo, quando o vento sopra, ele dobra, ele desce. O trigo, quando ele ouve uma mensagem de confronto, ele para pensar: meu Deus, como é que está a minha vida? O trigo, quando ele ouve uma mensagem de confronto, ele não fica pensando assim: ah, não, mas é porque tem que ser assim, é porque a igreja está muito bagunçada, a gente tem que ter muito cuidado. O trigo, quando ele ouve a mensagem, ele tem um coração ensinável, ele se dobra. O trigo, ele se humilha, ele busca saber o que está acontecendo.